Política levada a sério. Rádio Debate.
Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate nessa manhã de sexta-feira, hoje, dia 23 de janeiro. Até as 10 horas da manhã estaremos com a Rádio Debate, a primeira parte aqui com o Romenick Stephens. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Na técnica, Anderson Figueiredo, daqui a pouquinho a Márcia Arantes. Romenick, a questão da segurança no Estado continua dando dor de cabeça aos administradores do Estado, né? E as cobranças em cima de Paulo Câmara são grandes, inclusive hoje o Magno Martins traz o seguinte, silêncio intrigante. Na profunda e preocupante crise que o Estado vive desencadeada no sistema presidiário, o governador Paulo Câmara cancelou a sua agenda pública, se recolheu ao gabinete refrigerado e não deu um pio. Pernambuco, pelo menos até o momento, não sabe, portanto, o que o governador pensa sobre o momento. Para a linha de frente, escalou secretários de comando da polícia. Existem medidas e propostas de governo? Sim, mas não explicitadas pelo chefe maior do Estado. Mas não seria aconselhável esperar comportamento diferenciado de Câmara, porque seu estilo é diferente do ex-governador Eduardo Campos. Eduardo, ao contrário de Câmara, teria ido para a linha de frente desde o primeiro momento, enfrentando inclusive a mídia. Era seu estilo agressivo, aguerrido e corajoso, e deu certo. Nas grandes crises, ninguém sangrou, porque ele esteve o tempo inteiro no seu comando. O que a gente percebe também de Magda, que é muito fã de Eduardo Campos, parece, né? Fica até meio que...
Parece.
Mas, parece que é meio fã. É um pouquinho fã de Eduardo Campos, então já sempre faz elogios ao passado e coloca todo o problema agora nesse momento, não colocando que esse problema estava meio que encoberto do passado e que estourou agora, né? Agora, a cobrança realmente é legítima, né, de um pronunciamento, algo de Paulo Câmara, que até o momento ninguém sabe o que pensa, ninguém sabe o que exatamente vai, quais serão as ações de Paulo Câmara para enfrentar essa grande primeira crise do seu governo.
Pois é, o Magno vem centrando, né, principalmente suas colunas, nesse tema, esses últimos dias, né, e não vem aliviando para o Paulo Câmara, não, né, questionando principalmente sua capacidade de articulação, de negociação. E, como a gente também vem acompanhando esse tema, a gente vem observando que foi uma bomba que estourou no colo de Paulo Câmara. Mas a culpa não é minha, nem sua, nem do Magno Martins, né? Eu até falei ontem aqui, quem entra na dança tem que dançar. Paulo Câmara aceitou o desafio de ser o candidato de Eduardo Campos, aceitou o desafio de ser um governo de continuidade. Pelos cargos que Paulo Câmara ocupou durante o governo Eduardo Campos, o Paulo Câmara ele estava a par de tudo isso, né? O Paulo Câmara, ele podemos dizer, era o braço direito de Eduardo Campos no seu governo, né? No governo anterior. Então, muitas das coisas que o Paulo Câmara assume hoje, ele estava a par. Ele sabia como o governo estaria, né? Então, não entrou como um gaiato no navio, não. Sabia que essas coisas poderiam estourar a qualquer momento, né? Está passando agora por um, bora dizer assim, 24 horas um pouco mais aliviado, porque ontem teve fim, né? Uma pausa, teve fim, a gente pode dizer que teve uma pausa dos protestos dos penitenciários, né, dos presos, e segundo algumas informações, algumas negociações, alguns pontos das negociações teriam sido atendidos, por isso que os presos teriam se acalmado um pouco, né? Mas os problemas continuarão, os problemas na segurança continuarão. Insistir pelo pacto, pelo programa Pacto pela Vida será um erro, a não ser que seja reeditado, né? A não ser que seja totalmente reformulado, porque os números do Pacto pela Vida são extremamente negativos. Só para se ter uma ideia, em número de assassinatos, o estado de Pernambuco, né? Em número de homicídios, o estado de Pernambuco tem 3 vezes mais do que é o considerado relevante pela ONU, que o ideal é não ter, homicídios, mas o que a ONU solicita dar um teto, o Pernambuco está 3 vezes mais. Então, o Pacto pela Vida, ele cansou. Foi um projeto colocado em pauta, foi uma tentativa, foi. Mas o que não está dando certo tem que mudar. Então, essa é a situação, né? Vai haver novos problemas, vão, né? Nós vamos ver, a partir da folha de pagamento agora do mês de janeiro, outros casos, como, por exemplo, o aumento salarial para os professores, né? Tudo isso vai surgir com calma. Não é só aqui em Santa Cruz, não. O prefeito Edson Vieira também vai sentir um pouco esse mês de janeiro, e aí nós vamos ver como andam as negociações de sindicatos, com prefeitos, com governadores. Então, foi apenas um primeiro problema para o Paulo Câmara. Vamos sentir agora nesses próximos meses, e principalmente dia 10, que foi o prazo que a corporação da Polícia Militar deu ao Paulo Câmara, para saber se de fato ele tem o espírito, né? Assim, podemos dizer, a garra que o Eduardo Campos tinha. Pelo menos de mídia, ele não mostrou isso. Que, como o blog do Magno coloca aí bem claro, o Eduardo ia para a linha de frente, né? Eu não deixava o secretário ir para a linha de frente, não. Quem ia para a linha de frente era o Eduardo Campos. Isso aí era uma postura que o antigo governador tinha. Mas o governador era, acima de tudo, político, né? As escolhas de Eduardo Campos nos últimos anos é uma escolha técnica. Às vezes dá certo, né? Tem muita gente por aí querendo editar, né, essa situação de um técnico. Mas, acima de tudo, além de técnico, um camarada que está à frente no Poder Executivo, ele tem que ter uma postura política, né? Uma articulação política. Haddad está sofrendo em São Paulo, foi uma indicação de Lula. Por isso que Padilha não decolou na eleição de governo do Estado, né? O Geraldo Júlio está caminhando bem por aí. Por isso que aqui decolou o Paulo Câmara. Mas o Paulo Câmara, por enquanto, ainda não mostrou para que veio. É cedo. Eu quero dar uns 6 meses ainda ao Paulo Câmara. É cedo. Mas isso é um exemplo que às vezes dá certo colocar um nome desconhecido, um nome técnico, né? Mas às vezes não dá certo, não. Então, às vezes uma escolha tem que ser muito bem pensada.
8:13, 8:13. Você falou na questão aqui salarial dos professores. O sindicato hoje é comandado, você sabe, pela a mesma equipe, são os mesmos?
Só muda, a Luciene. Às vezes, a Luciene está à frente, o Virginho, toda essa turma está aí, né? E até fazendo parte do síndrome estadual, né? A nível estadual, como sempre fez, e sempre teve uma postura de trabalho relevante para a classe dos professores, né? A gente não pode cobrar nada agora, até porque a gente não sabe, por exemplo, que os prefeitos vão depositar na conta.
Apenas queria saber se era a mesma equipe, né?
E, como eu sempre falei aqui, o ano passado eu tomei um susto quando eu botei o meu cartãozinho lá em breque, e quando saiu já estava com aumento, não precisou o aumento dentro da faca, não precisou nem negociação.
Você não foi brigar, né?
Estava lá tranquilo, espero.
Você não foi brigar, reclamar, porque chegou sem você pedir, não, né?
Não, com certeza, né? Eu espero que o doutor Edson faça o exemplo que o Roberto Asfora fez em janeiro, né? Mas enquanto isso, a gente não pode cobrar nada de ninguém, né? Vamos esperar o que é que acontece. Qual é o pagamento que sai no final do mês, né? Para poder começar a cobrar, a reivindicar, né?
8:15. Está no blog do Inaldo. Primeira visita de Armando a Pernambuco como ministro será hoje a fábrica da Fiat. Atendendo a convite da diretoria da Fiat, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, vai fazer nesta sexta-feira a sua primeira visita a Pernambuco como titular da pasta. A partir das 10:30 da manhã, Armando visitará as instalações da fábrica, localizada no município de Goiânia, litoral norte do estado. A programação inclui uma apresentação da diretoria sobre a fábrica e os planos da empresa em Pernambuco. Em seguida, o ministro deverá visitar as instalações e participar de um almoço no local. Armando Monteiro tem trabalhado intensamente nas últimas semanas para concluir um plano de exportações para o país, visando ampliar as vendas externas nacionais, sobretudo do setor industrial. Na quarta-feira, 21, ele esteve mais uma vez com a presidente Dilma Rousseff para apresentar as linhas gerais do plano. Segundo Armando, Dilma, em todo o apoio, deu todo apoio à iniciativa e orientou no sentido de o plano contar com todos os instrumentos necessários para alavancar as exportações brasileiras, como promoção comercial e financiamento, além de medidas de facilitação dos negócios. Aí Armando, né, como ministro, fará a sua primeira visita a Pernambuco, conhecendo aí as instalações da fábrica da Fiat em Goiânia. Romenick.
Pois é, o ministro, o agora ministro Armando Monteiro, está tentando mostrar aí para que veio, né? E aí foi um ministro muito, uma indicação muito bem elogiada, né, pelos principais meios de comunicação, não só de nossa região, onde ele é mais conhecido, mas principalmente em todo o país, devido à sua atuação à frente da CNI, né? Se espera muito dessa nova equipe que a presidente Dilma colocou para colocar rumo nos destinos da economia do nosso país, até porque as previsões, né, que os principais economistas do país colocam é de que será um ano difícil, e o Armando Monteiro vem a Pernambuco principalmente para ver como anda, né, essas situações, começando principalmente pelo seu estado e o exemplo da Fiat, a instalação da Fiat aqui no estado de Pernambuco, né? O que a gente pode desejar no momento e espera muito é que esses ministros tenham sorte, mas principalmente muita competência para que a gente tenha um ano de 2015 não tão ruim quanto as previsões indicam, né? Essa é o que nós mais esperamos no momento. Competência, o Armando Monteiro tem, o Levi tem, a gente observou isso no primeiro mandato do presidente Lula, né? Ele fez parte daquela equipe que colocou o país em um rumo, né? O governo PT, era Lula, foi quem deu o pontapé inicial para que grandes transformações acontecessem na década passada, né? Estamos passando por um momento turbulento no início dessa década, e como está reeditando aquela equipe passada com alguns nomes novos, a exemplo de Armando Monteiro, o que a gente espera é que soluções sejam de fato, como o próprio ministro coloca aí, colocadas em prática para que possa beneficiar a população.
E aguardar, certamente todo o setor produtivo está com uma expectativa muito grande para saber o que é que vai sair, né, desse pacote, desse plano, né, para exportação, né? Vamos aguardar então o que é que está sendo preparado aí pelo ministro e sua equipe. Agora 8:19, 8:19, na volta vamos repercutir a entrevista do deputado José Augusto Maia lá na cidade de Pão de Açúcar, da Filadélfia, onde ele disse o seguinte, disparou contra Fernando Aragão, como ele quer ser candidato e vai brigar com a maior liderança do partido, né? A gente traz esse ponto, a gente traz esses pontos aqui que falou o Zé Augusto sobre a candidatura ou pré-candidatura de Fernando Aragão para prefeito em 2016. A gente volta já.
Rádio Debate Polo FM.
Agora 8:27, 8:27, de volta ao Rádio Debate, equipe da sua Polo FM. E repercussão muito grande a entrevista do deputado Zé Augusto, não é isso, Romenick, que ontem lá na cidade de, na quase cidade, né, distrito de Pão de Açúcar, em Pão de Açúcar. Zé disse o seguinte, né, sobre as eleições de 2016. Após o carnaval, irá sentar com o grupo para discutir a questão. Deixou no ar que o nome de Fernando Aragão, pré-candidato pelo grupo de vereadores, não será escolhido, ao menos por ele. Dizem que tudo começa depois do carnaval, então depois disso vamos sentar. O apoio de Fernando às candidaturas de Ernesto Bivar na eleição passada foram consideradas pontos falhos para quem pretende ser prefeito. Fernando poderia ter dito, vou apoiar Teobaldo e Toninho, mas ele tomou partido por dois candidatos que estavam contra mim. Como ele quer ser candidato e vai brigar com a maior liderança do partido, indagou e seguiu. Ele não foi inteligente. Para o deputado, o nome a ser escolhido seria uma pessoa nova. E indagado se teria o perfil, se teria o seu perfil, negou. Mas acrescentando que tem um pensamento futurista e moderno. Acho que hoje, nesse momento, para essa eleição, precisamos de alguma pessoa nova. Eu não sou novo, completei 59 anos agora, eu sou competente. Disse e prosseguiu. Sou uma pessoa experiente, madura, mas com ideias novas e futuristas. Para Zé Augusto, a única forma de juntar o grupo rachado desde a última eleição é com um terceiro nome para disputar contra Edson Vieira. Só acredito em união com um terceiro candidato, que chegue aqui e o grupo todo apoie, falou José Augusto. Mas o ponto forte foi essa, né, que disse como ele quer, no caso dirigindo-se a Fernando, como ele quer ser candidato e vai brigar com a maior liderança do partido. Romenique.
Pois é, Silvio. O deputado federal José Augusto Maia quebrou um silêncio, né? Não ainda na mídia de Santa Cruz do Capibaribe, né? Apesar de hoje ter no programa do Marcondo Vinculado uma entrevista que o Jairo Gomes fez com o deputado, né? Mas ele ainda não entrou em rádios, já faz em torno de quase 30 dias, aproximadamente, né? E aí ele quebrou um silêncio. Não em Santa Cruz do Capibaribe, mas em Pão de Açúcar, né, no distrito da Taquaritinga do Norte, e acabou tratando temas aqui do nosso município, que surge, né? O Alberto Xavier é um cara completamente ligado na política aqui da região, e principalmente aqui, tanto de Taquaritinga, como também aqui de Santa Cruz do Capibaribe. E lá na Filadélfia ele faz esse trabalho convidando várias vezes pessoas daqui de Santa Cruz, políticos daqui de Santa Cruz do Capibaribe, para dar entrevista lá na Filadélfia FM. E aí o Zé Augusto colocou mais tempero, né, nessa corrida para um futuro candidato a prefeito do grupo denominado Taboquinha. Na entrevista, quem for ler a entrevista por completo, não só no Direto ao Ponto, mas também alguns trechos no Sulanca News, vai observar que o Fernando não é o candidato que Zé quer. E aí ele fala até que o Fernando Aragão foi... não esteve com ele, podemos dizer assim, né, nessa última eleição, foi contra a principal liderança do grupo, que é o José Augusto Maia, né, como ele se intitula, e que realmente as urnas mostraram isso aí. E o que acontece? Ele coloca até, Silvio, que é necessário, se você for olhar no Sulanca News, que é necessário um terceiro nome, né? Para o José Augusto Maia, seria necessário surgir um terceiro nome, que não fosse nem posição de Zé Augusto, nem posição de Ernesto. E aí ele joga praticamente a culpa da pré-candidatura de Fernando de não aceitar, provavelmente, essa pré-candidatura de Fernando Aragão por ter o apoio do vereador Ernesto Maia. Ou seja, as mágoas da eleição de 2014 permanecem. A mágoa da eleição de 2014 permanece. O José Augusto Maia não esqueceu dos 7 vereadores não ter apoiado o seu candidato. Diz até que Fernando apoiou o nome de pessoas que estavam contra ele. Agora, assim, isso é uma vaga lembrança na minha mente. Não lembro do vereador Fernando Aragão em nenhum momento dizer que estava contra José Augusto Maia. Nem durante a eleição, nem agora, né? Mas o José Augusto Maia afirma que o Fernando Aragão estava com pessoas que estavam contra ele. Foi de encontro, né? Divergiu, né? Contra as candidaturas que o José Augusto Maia apoiava. Vamos ver como é que termina essa novela.
Bom, na linha o vereador Fernando Aragão. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio José. Bom dia, Rominique. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Prazer imenso conversar com vocês e com o povo de Santa Cruz do Capibaribe.
Pois é, vereador, ficou claro aqui, né, até pela uma forma até ríspida, né, do deputado quando se referiu ao seu nome, né, dizendo que como o senhor quer ser candidato e vai brigar com a maior liderança do partido, que é ele próprio, o José Augusto Maia, colocando agora, inclusive, que tem que ir para unir o grupo, colocar um terceiro nome.
Olha, Silvio, em primeiro lugar, eu jamais briguei diretamente com o José Augusto Maia. Eu tenho dito por aí que acho que Zé Augusto, né, é uma pessoa que que é uma das grandes lideranças do nosso grupo, né? E a gente não iria sair brigando. Eu me lembro que o próprio Zé disse que tinha duas candidaturas dentro do grupo e que ele apoiava as duas, né? Tanto, tanto o Ernesto como o Toninho do Pará. Nós fizemos uma opção por Ernesto, que tinha um outro candidato a deputado federal. Então, não vejo briga nenhuma nesse sentido. Depois, Silvio, eu acho que Santa Cruz do Capibaribe, o povo de Santa Cruz, que é esse mesmo povo que deu uma chance, né, o atual legislador da prefeitura que está aí, ele está cansado, sabe, Silvio? Viu que não foi, assim, uma opção boa, né, ter dado essa chance, em virtude da cidade que não se desenvolve, a cidade que não tem um lazer, né, já 2 anos de administração e a cidade é pobre demais de lazer. O povo de Santa Cruz está esperando uma candidatura que tenha um passado limpo, um passado político de trabalho, né, que tenha história política dentro desse grupo nosso, né, 30 anos de luta, de trabalho, de seriedade, né, graças a Deus, você viu que na última pesquisa que foi comentada, aí, que foi jogada, que não foi feita pelo nosso grupo, e acredito até que nem pelo grupo adversário, mas sim pelo blog do Magno Martins, onde eu tenho 3% de rejeição com 30 anos de política na cidade. Né? Então, eu acho que isso é de uma importância fundamental e que me deixa muito contente, sabe, se eu passar esse tempo todo e ser um cara com uma rejeição tão pequena. E isso é em virtude de quê? Do meu trabalho no passado e do presente. Não é à toa, Silvio, que eu fui considerado já os 2 anos dessa legislatura nova, né, desse último período meu como vereador, que sou considerado o melhor vereador mais atuante dentro da Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Né? Ganhei prêmios como melhor administrador da Câmara de Câmaras de Pernambuco, através da UVP, que é uma entidade séria, né, que não se vende. Então, isso tudo, sabe, Silvio, me credencia. E as pessoas que eu escuto na rua dizer que agora o nome de Fernando Aragão é o da vez. Por quê? Porque Fernando Aragão não tem um passado, o passado dele é bom. O Fernando Aragão que tem se mostrado, né, que tem vontade de fazer as coisas para Santa Cruz. E é isso que está me deixando assim, nessa condição de pré-candidato do grupo. E dizer o seguinte, que graças a Deus eu também nunca fui de briga dentro do grupo. Tanto é que todas as vezes que houve a necessidade de a gente dar um passo atrás para poder ter a unidade do grupo, eu dei. Agora, hoje é que eu vejo, graças a Deus, o povo de Santa Cruz, e principalmente, Silvio, aqueles que deram uma chance ao governo que aí está, dizendo aos quatro cantos que, de fato, gostaria de ter Fernando Aragão como esse representante para ser o candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Então, eu vou trilhar essa linha, sabe, Silvio? E Deus queira que em fevereiro, março, né, o nosso Zé, né, sente e a gente converse, não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu sempre disse que a política é o somatório. Quando eu perco alguém, quando eu vejo alguém se mudar, é que eu fico triste. Né? E você veja que ao longo desses tempos, né, quando a gente foi, e principalmente com essa perdida nossa, com o próprio Zé Augusto, né, que a gente perdeu tantas pessoas, né, que foram dar uma chance ao adversário, né, a gente ficou triste. Né? Ficou triste. Se você for buscar a maioria dos candidatos a vereadores que lá se encontravam, todos eles já tinham passado pelo nosso palanque, inclusive o próprio prefeito Edson Vieira, Diogo Moraes, tudo foi nosso. E se você for buscar, né, precisa buscar o porquê, né, de todo esse pessoal sair. Então, o que é que eu pretendo? Eu pretendo ser esse instrumento, né, do povo para que a gente possa fazer essa unidade e aí sim a gente ir para a rua mostrando com a credibilidade que eu tenho, a gente mostrar ao povo que a gente pode fazer uma administração voltada para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. A gente pode voltar a dizer que vai buscar até coisas que Zé fez quando assumiu a prefeitura de Santa Cruz, que era um crime, a todo dia tinha um crime, chegamos a um número absurdo de criminalidade aqui em Santa Cruz. Santa Cruz era tida em Pernambuco como a cidade mais violenta, e Zé reduziu, que foi depois considerado a referência em segurança para o Estado, não só de Pernambuco, mas até do Brasil. E eu tenho cobrado na Câmara que era preciso buscar aquele projeto, lógico que atualizá-lo, né, que ele precisa de atualizações, mas que fosse buscar para que a gente devolvesse a segurança que o povo de Santa Cruz tanto está precisando. Você vê hoje, já está ficando até comum. Ó, roubaram o carro de fulano, de ciclano, 3, 4 carros que são roubados a cada fim de semana e não se tem resposta. Né? Matar, está se matando nessa cidade à torta e à direita. Então a gente precisa buscar aquela fórmula que Zé fez, mas atualizá-la, não sabe? Botar ela na atualidade de hoje. Buscar todas essas polícias que existem, civil, a militar, e buscar o poder público da justiça, para que venham todos, para que a gente, de fato, forme uma corrente, para que a gente possa, então, defender Santa Cruz. E é isso que eu quero, sabe, Silvio? Eu acho que é isso.
Deixa o Romênico tem uma... Romênico tem uma pergunta aqui também, Fernando?
Pois não.
Fernando, bom dia.
Bom dia, Romênico.
Fernando, veja só, você citou aí a questão até da boa avaliação que o senhor teve na pesquisa do blog do Magno. Né? E aí eu já começo a observar que quando sentar para analisar um critério, vai ter que ter muito cuidado com pesquisa, porque o próprio José Augusto Maia, na entrevista, se mostrou incrédulo, né, quase não sai, com a pesquisa do blog do Magno. Diz que ela tem muitos problemas, e isso já foi mostrado.
O Instituto, no caso, ele fala, né? Ele diz o Instituto, né?
Eu acho que o José Augusto Maia desconsiderou que essa mesma pesquisa, esse mesmo Instituto, foi quem mostrou a vitória com a vantagem avassaladora de Toninho em 2008, que foi a primeira pesquisa a mostrar o crescimento e a possibilidade de vitória de Edson Vieira em cima do próprio José Augusto em 2012, né? E que está mostrando aí agora a boa aprovação do prefeito Edson Vieira, sua baixa rejeição e um empate técnico com José Augusto Maia. Diante dessa dificuldade, quais seriam os critérios, né, que o grupo iria sentar, já que o José Augusto Maia não acreditou numa pesquisa conceituada, que ficou conceituada durante os anos, que é a pesquisa opinião do blog do Magno Martins?
Olha, Romenique, eu acho que a pesquisa melhor que se faz. Lógico que você é uma pessoa que estuda muito, que sabe muito, é um historiador de Santa Cruz, um cara que eu admiro muito na sua função, né, como professor e como historiador dessa terra. E você sabe perfeitamente que a pesquisa é um momento, né? Pesquisa, ela te mostra uma realidade hoje. Ela pode até amanhã dar contrário. O que eu disse ainda há pouco, sabe, Romênio, foi que eu vejo, e algumas pessoas que vêm comentar comigo, é que meu nome vem crescendo, não em pesquisa só, mas inclusive dentro da própria população. A população que deu uma chance a Edson Vieira, que hoje está uma parte, logicamente, não vamos aqui generalizar, mas uma grande parte, vem dizendo que foram pessoas nossas. Quem deu a vitória a Edson Vieira, logicamente que foi o pessoal nosso, que era nosso, que era quem vinha ganhando e nós perdemos. Então, essas pessoas que deram essa chance a Edson Vieira, são os mesmos que estão dizendo que alguns estão decepcionados, que não estão achando a administração de Edson correspondendo àquela chance que ele tanto dizia que precisava, né, para crescer Santa Cruz, para fazer de Santa Cruz. Quer dizer, hoje o que é que nós estamos vendo em Santa Cruz? Falta de lazer, a gente está falta de segurança, a saúde maquiada, né? Então, são alguns desses pontos que a população está vendo e está dizendo, em virtude do meu passado, da minha credibilidade junto a esse povo, que graças a Deus nunca fui para a rua para dizer que ia fazer determinadas coisas e elas não aconteceram, todas elas, graças a Deus, a gente cumpriu, que está dizendo que o nome hoje viável para Santa Cruz do Capibaribe é Fernando Aragão. E tem um velho ditado que diz, contra o povo não há argumentos. Então eu espero que o povo de Santa Cruz, de fato, continue a analisar, continue a me chamar para a gente discutir uma nova política para Santa Cruz do Capibaribe, aonde quem venha a ganhar, não é mais essa história de, eu quero uma chance, eu quero não sei o quê, um slogan bonito. Mas eu quero ver, de fato, Romênico, é Santa Cruz do Capibaribe começar a dizer, eu quero que Santa Cruz do Capibaribe ganhe, Não é Fernando Aragão que tem que ganhar, quem tem que ganhar é Santa Cruz do Caparibe. E aí eu tenho certeza absoluta que nós vamos ultrapassar tudo isso e vamos chegar fortalecidos nas convenções partidárias para que a gente possa, de fato, sair com a unidade que é necessária. Viu?
Agora, Zé Augusto, Fernando, Zé Augusto, ele...
Quando eu perco alguém, e eu não, lógico que não vou querer perder Zé Augusto, que foi um cara que a gente sempre trabalhou junto, sempre tivemos, e tivemos nossas desavenças, né? Porque eu acho que dois seres humanos, eles têm que ter o contra e o a favor para poder chegar a um denominador comum. Então eu não tenho receio nenhum, eu não sou, eu nem nunca fui mandado para o Zé, nunca quis mandar em Zé, então nem tampouco acho que a gente não possa sentar, conversar e chegar a um canto para Santa Cruz ganhar. Não vai ser Fernando Aragão, não vai ser Zé Augusto, não vai ser Toninho, não vai ser Ernesto, não vai ser Carlinho, nem os outros vereadores, ninguém. Quem vai ganhar dessa vez é Santa Cruz do Caparibe.
Bom, tem uma frase que eu não estou com ela aqui, mas o Romain Dick está, que foi também uma frase que repercutiu bastante, né? Que o Zé Augusto falou.
Como Fernando, essa é uma fala do José Augusto Maia, como Fernando quer ser candidato a prefeito se não quer a maior liderança do partido ao seu lado, que é o próprio José Augusto Maia? Essa foi uma das falas do deputado federal José Augusto Maia, que foi repercutida até no blog Sulanca News.
Olha, graças a Deus, em minha vida, eu nunca disse que não queria José Augusto ao meu lado. Eu acabei de dizer aí, outras pessoas, não... que não seja tão importante quanto o Zé, mas tem que reconhecer que Zé, de fato, né, foi prefeito duas vezes, vice-prefeito, deputado. A gente dizer que ele não é uma grande liderança, aí eu estaria até, né, mas não é em detrimento dos outros, né? Mas, ora, se um vereador, um candidato a vereador foi para o outro lado, eu fiquei triste e vou dizer que não quero Zé do meu lado. Deus me livre, eu não disse isso em canto nenhum, nem vou dizer. Eu acho que o partido político precisa de todos. E é nesse todos que nós vamos trabalhar pela unidade desse grupo político, né? E você veja, Romini, dependendo disso, o que eu fico assim meio preocupado é porque no final do ano a gente ia discutir. Não, agora é depois do carnaval, depois vai ser depois do São João, depois vai ser depois do outro final de ano. E aí nós temos a biometria que está aí sendo feita, que nós precisamos, não é que vai fazer biometria não, quem faz é o cartório eleitoral, mas nós precisamos incentivar. Nós precisamos estar mostrando ao povo a necessidade de fazer essa biometria e não deixar para a última hora, porque são 56 mil eleitores de Santa Cruz que participaram das últimas eleições que precisam se recadastrar, todos eles. Além disso, nós temos que incentivar essas pessoas que têm moradores aqui, Romini, que trabalham, que vivem em Santa Cruz há mais de 10 anos e nunca transferiram o título para cá. Quer dizer, esse pessoal precisa tomar uma posição, a gente precisa incentivá-los e mostrar que com o voto dele, votando ou de um lado ou de outro, sei lá de quem, mas que Santa Cruz precisa desse voto dele para definir os destinos de Santa Cruz do Caparibe. Nós precisamos fazer títulos novos. Os 16 e 17 anos, eles não têm a obrigação de votar, mas nós temos que estimulá-los a eles ir fazerem o título. Então é um trabalho que tem que ser começado agora. Nós temos aí em outubro, já foi embora praticamente janeiro. Em outubro, encerra-se essa questão de filiações partidárias para quem quer disputar eleições. Nós precisamos ir buscar mulheres, homens, jovens que queiram ser candidatos e colocá-los em partidos para que a gente possa formar depois uma chapinha, um chapão, enfim, discutir aí a política de fato. Mas lembre, é até outubro. É por esse trabalho, sabe, Romini, que nós temos que fazer e não estar muito preocupado com essa questão de vir. Agora, para tudo isso, é preciso que a gente tenha, de fato, uma pré-candidatura, né, do grupo político para, nas convenções, de fato, sair candidato a prefeito e com possibilidades reais de vitória em Santa Cruz do Caparibe.
Só para fechar, o senhor vai conversar, agora, depois de tudo isso, o senhor pretende sentar, chamar Zé Augusto e os grupos, e o grupo, aliás, para uma reunião, porque ele fala de depois do carnaval, né? Só definir alguma coisa depois do carnaval. O senhor pensa em chamar para conversar antes ou o senhor deixa também espera?
Veja, eu já muitas vezes que a gente vem conversando, entendeu? Eu já estive na casa de Zé, com o Armando Monteiro quando fui para lá, já estive com o Zé em outras ocasiões, com o Toninho já conversei. Ele já foi lá na minha casa. Eu não vejo por quê, entendeu? Essa celeuma toda de dizer, não, eu acredito, viu, Silvio, que a gente tem que conversar o mais rápido possível. Mas se ele acha que ele só vai convocar depois do carnaval, tudo bem, eu vou continuar, porque não quero impor a minha candidatura, não é uma candidatura de imposição. Eu disse que em outras ocasiões eu até já retirei meu nome de disputas, e já, exatamente pela unidade do partido. Agora, é preciso entender que agora não sou eu que estou dizendo que eu sou o nome mais viável para a disputa. Quem está dizendo é uma parte grande da população de Santa Cruz, que está dizendo que Fernando Aragão agora é quem pode representar os taboquinhas de Santa Cruz. Então, eu acho que é desse ponto que nós temos que caminhar, né, e fazer com que essa unidade aconteça, para que todos, no final das contas, mostrem que Santa Cruz do Caparibe poderá ter um prefeito com essa característica, né, de sempre de discutir com a população, de fazer reuniões com a população, de dar oportunidade ao povo para que ele possa discutir e ter transparência de fato, para que o povo saiba onde está sendo aplicado corretamente os recursos de Santa Cruz do Capibaribe.
Tá bom, um abraço então, vereador Fernando Aragão.
Eu só queria agradecer, Silvio, um grande abraço a todos, viu, e que Deus nos proteja muito. E nos dê sabedoria, acima de tudo, para que a gente possa, né, caminhar nessa vida tão difícil de escolhas, de debate e tudo, mas que a gente tenha sempre em mente que quando Deus bota alguma coisa na frente, a gente tem que seguir atrás. E eu espero, e eu peço todo dia a ele, que me oriente, que se for, que ele vá à minha frente, e não eu na frente dele, mas que ele vá à frente, que nós vamos conseguir. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Um abraço então, vereador Fernando Aragão, 8:50, só para a gente fechar. O Lenildo Montenegro disse aqui o seguinte: Silvio, Zé tá doido, pronto, acabou de acabar com os tabocas, já era, estou muito triste, Zé não tem humildade, Fernando, estou com você, ele disse aqui, independência ou morte. Lenildo Montenegro, um abraço, Lenildo Montenegro, aqui através do WhatsApp. Bom, Rominique, só para a gente fechar.
É, só lembrar.
Análise, Silvio, análise também dessa entrada de Fernando.
Uhum. Primeiro lembrar e agradecer ao nosso ouvinte Roberto, lá do Santa Teresa.
Ah, Roberto, que participou
no programa
ontem, né?
do aqui ontem, ele foi direto na sua análise. Né? Ele foi direto na sua análise. Onde ele afirmou que ouvia no soube. É uma pessoa, o Roberto parece uma pessoa da prefeitura, que ele vem acertando, vem cravando, assim como o Romenico nas cortinhas, né? É. Vem cravando algumas informações. E ele disse, olha, na prefeitura, o prefeito Edson e o primeiro escalão, principalmente, da prefeitura, teme uma candidatura de Fernando Aragão. Mas o próprio Roberto, na mensagem, né, disse que o Zé Augusto não iria apoiar o Fernando Aragão. Então, o Roberto, ele vem cravando, viu? Isso aí, essa é uma análise que eu faço, Silvio. O Fernando tá aí, é um nome que tá caindo no conceito popular, né? Que é um nome que ficou claro naquele imbróglio do calçadão, onde ele foi o alvo principal do prefeito Edson Vieira e de alguns secretários, né? A gente pode perceber que é o nome hoje, se tem um nome temido no grupo Taboquinha, que se tem um nome que pode ameaçar o projeto do prefeito Edson Vieira, temido por Edson, é Fernando Aragão. Se tem um, hoje. Mas, vai ter muita dificuldade de ter essa candidatura com aval do deputado federal José Augusto Maia. Isso ficou claro, não teve arrudeio. O deputado federal José Augusto Maia não teve arrudeio ontem em sua entrevista, né? Então, é essa dificuldade. O deputado começa a descredibilizar pesquisas que deram certo nessas últimas eleições, a exemplo do Instituto Opinião do Blog do Magno. Se teve pesquisas que acertaram nessas últimas eleições, principalmente no quesito Santa Cruz do Capibaribe, foi o Blog do Magno, acertou aquela lavada que Toninho deu em Edson Vieira em 2008, acertou, foi o primeiro instituto que trouxe Edson Vieira com a possibilidade de vencer José Augusto Maia, que até então era considerado imbatível, né? Se dizia que tinha 18% na frente, pesquisas internas, 18%, 22%, 24%, chegava quase 30% à frente, né? Mas aí, quando abriu a primeira pesquisa, foi ao Instituto Opinião e colocou Edson Vieira à frente, né? Em um crescimento. Então, o deputado já vem descredibilizando uma pesquisa que deu ruim contra ele, né? Que deu ruim contra ele. E começa a dizer que Fernando estava contra ele. Em nenhum momento, pelo menos assim, é a análise que eu faço. de todos os programas que eu, e olha que eu escuto programa de rádio, programa político de rádio, viu? E não vi Fernando em nenhum momento dizendo que era contra José Augusto Maia, mas essa é a visão do deputado federal. E só para fazer uma, como é que eu posso dizer, fazer uma justiça aqui, hoje o Carlos Lisboa chegou cedo, viu, Natália? Natália fica sempre dizendo aí.
O Raul chegou antes do Carlos Lisboa.
Tá, é.
Bom dia, Silvio, estou com o Fernando e não abro, aqui final telefone 85 84 85. É, aqui outra pessoa, bom dia gente, estou ligado no programa, mande um alô, estou de idade nova hoje, Almira, parabéns Almira, um abraço. Fernando, estou com você e não abro, aqui foi Selma, Selma, final telefone 7826. E outra pessoa aqui, isso aqui é através do WhatsApp, aqui é através do Torpedo, na realidade Zé Augusto Maia é a maior liderança dos taboquinhas, pois quem, a exemplo de Zé, tem eleitores que digam só votem Zé ou em quem ele apoiar. É o Matheus que está na Palestina ouvindo a gente aqui. Bom, a gente vai agora para o intervalo, depois a segunda parte, a gente é evidente que vai repercutir a entrevista de Zé e também essa entrada de Fernando Aragão aqui no programa Rádio Debate. Romênico, até amanhã.
Não, até segunda. O de amanhã eu não participo, não, viu? Não.
Você não quer vir com o Antônio Carlos?
Pode fazer ser os comentários. Com o Jobson,
posso até... Os comentários, ele solta uma música sertaneja.
Um porrozinho com o Jobson.
Ele solta uma sofrência e você chora.
É. Quiser cantar, se for pra vir, ou pra Antônio Carlos Pajó, se eu venho. Agora o outro eu não venho, não.
É, né? Tá bom. Segunda. 8h55, intervalo na volta, segunda parte do Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, chegando aqui com a segunda parte do Rádio Debate, a partir de agora com os meus companheiros. Alguns WhatsApps já chegando aqui também, muita gente interagindo conosco. Lembrando que hoje também é dia de bola cheia, bola murcha, né? Sempre lembrar isso também. Companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcio. E bom dia, ouvintes. E aí vamos organizar melhor esse programa. Pra gente botar músicas que realmente condiza, seja condizente, não é, com nós que estamos aqui debatendo. E o senhor deixa de gaiofa.
Pois é, porque eu botei Dominó, né? Essa música é com Dominó. E na realidade ele é mais fã de Menudo, né? Quem teve essa questão de polegar.
Tá, música pra Natal.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos Lisboa. Um bom dia especial a você que está aí em toda a cidade e em toda a região sintonizado no Rádio Debate. Mandar um abraço especial. É para uma turma que eu estive conversando com eles lá no mercado público, que é o pessoal de Santa Cecília, né? Bastante gente lá de Santa Cecília, na Paraíba, e um pessoal de Santa Maria do Cambucá também. Pessoal sempre sintonizado na Polo FM.
Maravilha. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa, Leone, Natália Arruda, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, a Polo FM.
Natália Arruda, meu rei, bom dia.
Meu rei, vamos embora, meu rei. Mandar um bom dia todo especial. Sim. Para a turma boa de São Domingos, né? Porque São Domingos é audiência muito grande. E Pão de Açúcar, viu? Pão de Açúcar é fechada a audiência.
Verdade,
lá.
Verdade.
O pessoal me procuraram e disseram, ó, se eu for falar no nome daquele povo, só se eu anotar.
Uhum.
Se eu não anotar, não, eu não me lembro.
É, porque é questão da
não,
memória.
Não, é muita gente. Não chama
a memória nada, também não está muito...
É, não,
é a memória você, não está muito boa,
você
não.
É muito papo de aveia, né?
Papo de aveia não está subindo mais para isso. Não.
Primeiro,
memória,
primeiro.
Não está.
E mandar um abração
ruim.
Todo
especial. Seu HD está ruim.
Não, está cheio. Tá cheio, eu não posso
bom,
dizer.
Bom, 9h05, a gente vai
dar um abraço aí para Romo de ZDD, que está na escuta, me ligou agora. E o nosso amigo Romeu da Geladeira e outros grandes
Romeu,
amigos.
Romeu, refrigeração, né?
Dona Odete de Pilula, que não perde um só programa. Pessoas assim, a gente tem que falar, tem. Né? E também ao pessoal que estão lá no mercado público, mercado de farinha, como é conhecido ali, depois da rodoviária. Aquele povo ali é com o rádio ligado. E todo o pessoal das lojinhas aqui do Paraguai, uhum. A lojinha ali. Vizinho, lá onde era o antigo cinema, né?
Uhum.
Ali naquela pracinha.
Sim, a Feira do Paraguai.
É, ali o rádio é todo ligado aqui no nosso programa. Um abração do Natália Rússia.
Dona, você via isso, Márcia, lá em Cacimbo de Baixo, é? A mãe de Jéssica, dona Cevinca, acima de baixo cheirão, viu? Obrigado pela audiência. Temos apoio do Tibúcio, olha só, o supermercado Tibúcio tem hoje, na quitanda, tomate a partir de 1,19, cebola branca de primeira, 1,99. No açougue do Tibúcio, costela de boi por 7,99, carne da pá, 9,99, chambaril por 7,99, a 100 por 11,99, carne com osso, 8,99, carne sem osso, 10,99. E tem também caderno de 20 matérias por apenas 11,99. São essas as promoções do Tibúcio, número 1 da cidade. Já está funcionando em Santa Cruz a Auto Pronto, a melhor e mais moderna oficina de recuperação automotiva. A Auto Pronto fica na Avenida Bela Vista, 473, ao lado do Oba Oba. Conheça a oficina Auto Pronto, tá? É, olha, tem um bolão de vaquejada dia 31 de janeiro no Parque Ipiranga da Vila do Pará, a partir das 4 horas da tarde. 10 horas da noite tem forró pé de serra. Boiada toda branca, 3 senhas por R$200 e a premiação é de R$2.000. Os 5 primeiros lugares têm direito a troféus. Boi de televisão, R$30, uma pegada só. Os organizadores do evento, João, Léo, Julinho e Isaías da Prata, convidando toda a vaquerama para participar. Boi de televisão é o quê? O Ralf, você que entende de vaquejada, para... de...
É verdade, eu que vivo nesse meio de vaquejada. Nesse meio, né, de... O boi de televisão é o seguinte. Boi de televisão é o seguinte.
Que quando... o Diego é o Rogerão, né?
Olha, quando o boi cai, que a gente não sabe se o boi caiu na faixa ou não, o que é que faz? Ah. Vai lá na TV... para saber se o boi foi na faixa ou não. Esse é o boi de televisão.
É, né?
Entendeu? Quer dizer que se vai ser uma vaquejada tão boa que ela tem esse sistema de tecnologia.
Eu sei, eu
entendeu?
Sei.
Entendeu?
E essa questão de pegada?
Não, a pegada é o seguinte, é quando o vaqueiro, o batisteira, vai e entrega o rabo do boi bem direitinho na mão do vaqueiro, que ele derruba o boi na faixa, aí foi um boi de pegada.
Não, mas é uma pegada só aqui, tá falando. 30 reais é uma pegada
derruba
só.
Derruba o boi numa pegada só.
É?
É,
é mesmo?
É, não precisa estar pegando no rabo do boi várias vezes. Numa pegada,
uma pegada só.
É.
Da próxima. E o boi branco, a boiada toda branca, é o quê?
A boiada toda branca é quando o animal não tem nenhum tipo de mancha preta. Preta. Não, pera, deixa eu terminar. Você deixa eu terminar.
Deixa.
O boi anelório, quando ele não tem nenhum tipo de mancha preta, é o boi anelório branco.
Acho que é. Vamos já.
Rádio Debate Polo FM.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, de volta aqui o Rádio Debate, vamos lá, um abraço aqui, Cláudio Imposto, eu não entendi direito, tá, o que o Cláudio colocou aqui, mas vamos lá, Silvio, fale para Fernando que doutor Ed está atendendo, aí não deu para entender exatamente o que ele está querendo dizer, hein?
O que ele está dizendo? Ele está querendo dizer que Fernando não está sem visão de enxergar a realidade.
É isso?
É.
Que doutor Ed...
Doutor Ed, né? Oftalmologista.
Ah, doutor Éder.
Éder.
Ah, que o doutor Éder. Tá atendendo doutor Éder, em Santa Cruz.
Fazer um... Ah, tá bom. Catarata dos olhos.
Ele tá cego que não tá vendo o que o prefeito tá fazendo. Fernando, grito aqui em Poço Fundo, que era para soltar água para Jataúba e Santa Cruz. Agora estamos nós, população, sofrendo sem água em Poço Fundo. É o Cláudio. Ele faz uma crítica com relação a essa questão. É, Silvio, enquanto os taboquinhas brigam, Edson puxa mais pro lado dele. Eu soube que um Maia vai pular, Júnior de São Domingos. É, deixa isso aqui, os torpedos. Aqui, o WhatsApp, deixa eu ver. Zé, te admiro, já votei em você, mas por favor, agora é Fernando. Bom dia, Sônia, um abraço, Sônia. É, tem aqui também um recado da Rafaela. Estou com você, senhor Fernando. O partido, no meu ver, está precisando de união. Todos sabemos que José Augusto é importante para o grupo, mas que no momento melhor fazer apoiar e colocar o senhor Fernando Aragão como prefeito de Santa Cruz. As palmazinhas aqui, Rafaela Araújo. Aí tem outra pessoa aqui, final telefone 9695. É interessante agora, Edson Vieira tem medo de Fernando. Zé Augusto também tem medo de Fernando, então significa que Fernando é melhor para Santa Cruz. Bom, é interessante. Bom, 9 horas e 19 minutos. Bom, não vou trazer aqui mais o não vou ler mais aqui a pauta, né? Porque já estão sabendo exatamente a questão da crítica, o que Zé Augusto disparou contra Fernando lá em Pão de Açúcar, dizendo que como ele quer ser candidato e vai brigar com a maior liderança do partido. Falou que depois do carnaval que escolhe o nome, tem que ser um outro nome, né, que seria de uma pessoa nova, citou-se empresário e tudo mais, e disse que seria esse terceiro nome para juntar o partido, deixando claro que não quer Fernando. Aí a pergunta que fica é essa, eu acho que no ar, né? Eu acho que o debate seria em torno disso. O porquê é que Zé deixou claro que não aceita Fernando Aragão como pré-candidato, querendo já certamente ventilando e nos bastidores escolhendo um outro nome. E outro ponto também foi a entrada de Fernando Aragão na primeira parte aqui, de forma tranquila, né, que até pela forma que quem conhece Fernando sabe que ele estoura, né, a pessoa que às vezes tem essa questão de ter aquele impacto no momento. Mas entrou de forma serena, com entrevista serena que o Fernando concedeu aqui nessa primeira parte do programa. Começar por Leone Souza.
Olha, na verdade foi até o que a gente comentou ontem, logo cedo, né, por parte até do torpedo do Roberto, lá do Cruz Alta, né? O Roberto tinha mandado um torpedo falando...
Roberto, né? Roberto, até o Rominique até trouxe aqui que o Roberto até antecipou as coisas.
Antecipou a entrevista de Zé Augusto lá em Pão de Açúcar, né? E antecipou todo esse relato que está ocorrendo no dia de hoje. Quando o Roberto disse que tinha as informações de dentro da prefeitura, que o prefeito e o grupo do prefeito, o único nome que eles temiam, de certa forma, era o nome de Fernando Aragão. Porém... o maior adversário não seria nem o próprio prefeito, e sim o próprio José Augusto Maia. O Roberto tinha essa informação que a maior dificuldade que o Fernando Aragão teria, de fato, seria com José Augusto Maia, porque José Augusto Maia não deixaria Fernando ser candidato, com medo do próprio Fernando crescer e se tornar, de fato, também uma das grandes lideranças do grupo Taboquinha. E aí a gente vê essa entrevista, essa fala do deputado federal lá em Pão de Açúcar, na Rádio Filadélfia, né, do Alberes Xavier, né, nosso companheiro Alberes, e mostra bem claro, né, e aí a gente vê, na verdade, o que de fato se passa dentro do grupo Taboquinha. Não sei se de fato é totalmente intencional, se é de fato o deputado está fora de sintonia do grupo, como de fato se trata essas coisas dentro do grupo. Porque o interessante que nos chama a atenção é que, certa forma, certa vez, o deputado disse até que não era líder do grupo, e sim era um líder popular. Mas aí, para um enfrentamento com Fernando Aragão, ele disse, Fernando foi brigar com a maior liderança do grupo, então na hora de escolher, de decidir quem é o candidato, o deputado é realmente a grande liderança do grupo, não é só o líder popular. Então, existe aí algumas questões de cunho pessoal. E o que, pelo menos para mim, deixou transparecer na fala do deputado federal José Augusto Maia é que o problema de Zé Augusto e Ernesto é muito maior do que o grupo Taboquinha, que não deveria ser. O problema de Ernesto e de Zé Augusto é um problema familiar deles. Eles quem tem que resolver. Mas o deputado, na forma que coloca, dá a transparecer realmente que não aceita o nome de Fernando por conta de Ernesto. E Fernando não é da família de Ernesto. Fernando não é irmão de Ernesto. Fernando não é sobrinho de Ernesto. Não é tio de Ernesto. E, infelizmente, a fala do deputado, o que dá para transparecer é essa. Então, é aquela questão que eu sempre levantei aqui e até quando estava na comunidade FM no programa Opinião. É a questão de projetos pessoais, de orgulho próprio. Quando a gente trata de grupo, isso tem que ser deixado à parte. E isso tem que ser deixado ao lado, que é a coisa mais difícil de se ver hoje no grupo Taboquinha. Porque se de fato tratasse as questões como grupo, como um grupo político, então, meu amigo, questões pessoais, questões individuais, particulares, isso tem que ser colocado à parte. Isso não tem que vir para a mesa de negociação, para a mesa de discussão, não. Porque questões pessoais tem que ser tratadas entre você e quem tiver esse problema. Mas o que a gente vê, de certa forma, no grupo é essa. E a diferença que a gente vê na entrevista do deputado federal José Augusto Maia foi ainda argumentando essas questões. E eu só me recordo rapidamente, Silvio, eu só me recordo que aí o deputado falou que precisou de Fernando deveria ter apoiado seus candidatos, né, seus candidatos a deputado federal e a estadual e não apoiou. Ora, o deputado disse que Ernesto também era candidato dele. Fernando apoiou um dos candidatos do deputado. Ou aquilo que foi dito ao povo era conversa, era ilusão. Porque ele disse isso. Eu tenho dois estaduais, agora o meu federal é Teobaldo. Agora eu tenho dois estaduais. Então, Fernando apoiou sim um dos estaduais de Zé Augusto. E a diferença ainda é que no, na própria eleição de federal do Zé Augusto, Fernando apoiou Zé Augusto. E quem Zé Augusto apoiou para estadual agora, que foi Toninho do Pará, não apoiou Zé Augusto, apoiou Eduardo da Fonte. Então, o que existe, na verdade, é sentar na mesa, é deixar o orgulho ferido, a mágoa familiar de lado e tratar as coisas com seriedade. Porque, no meu ver, eu acho que o Grupo Taboquinha é muito maior do que problema pessoal de Zé Augusto e de Ernesto. Problema pessoal de Zé Augusto e Ernesto resolvam dentro das suas casas e não no Grupo Taboquinha.
Companheiro Carlos Lisboa.
Bem, Silvio, eu gostaria de primeiro fazer uma diferença entre liderança de um grupo e mandante de um grupo. O líder, né, isso está na filosofia política, na filosofia religiosa, na sociologia, na ciência. O líder é aquele que discute, o líder é aquele que escuta, o líder é aquele que faz com que o grupo, que as decisões do grupo sejam tomadas de formas democráticas e não as decisões dele ser decisões impostas ao grupo. E Zé Augusto já passou desse tempo e muito. Zé Augusto, no meu entendimento, me desculpa o companheiro Leone, mas ele não é liderança de grupo. Ele tenta se impor como mandante do grupo e vem perdendo muito espaço nessa sua postura de mandante. Há uma diferença profunda entre liderança e mandante. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu não vou nem pegar logo aqui pelo companheiro Fernando, eu vou pegar pelo que ele coloca com relação ao prefeito de Taquaritinga, não é? Dizendo ele que o prefeito de Taquaritinga foi ingrato, de que o prefeito de Taquaritinga lhe deu o pé na cara, de que o prefeito de Taquaritinga nunca lhe ajudou, em razão de o prefeito de Taquaritinga entender que eleitoralmente ele deveria, em determinados pleitos, apoiar um outro candidato e não José Augusto Maia. E tanto que eu fiz por ele, tanto que eu fiz por Obama, diz ele aqui na entrevista. Ora, um parlamentar federal, um agente político, sobretudo um parlamentar federal, um parlamentar estadual, um parlamentar municipal, que é um vereador, ele tem que fazer pelo município, ele tem que fazer pelo Estado, ele tem que fazer pela União, independentemente das alianças políticas. Ele tem que fazer porque é responsabilidade dele, pública, de fazer pelo município. Ponto. E depois o seguinte, aí nós nos perguntaríamos, quando Zé Augusto deixou Miguel Arraes, né, que era uma figura ligadíssima a ele, e foi apoiar Armando Monteiro, isso foi também um pé na cara, isso foi um chute na bunda, em uma ingratidão. Então não é esse o caminho, não é essa avaliação posta do ponto de vista positivo. Depois o seguinte, ele com relação a Fernando Aragão, ele foi muito infeliz, não é? Ele foi muito infeliz. José Augusto nunca quis, nem vai querer, nem vai aceitar, sobre pretexto algum, que Fernando Aragão seja candidato a prefeito do grupo. Isso é um fato histórico. Isso é um fato recorrente, não é? É um fato recorrente. Vim dizer que Fernando Aragão não deve ser o candidato porque brigou, porque não quer apoiar a maior liderança do grupo, não. Isso não existe, né? Primeiro, eu acho que Fernando Aragão, dentro desse ponto de vista, ele teve muito ponto negativo de não se impor ao mandante do grupo, que ele já deveria ter se imposto ao mandante do grupo por muito tempo. Depois, vim apresentar Fernando Aragão como velho, como ultrapassado, tem que ser uma coisa nova. Gente, não é a idade que diz que politicamente a pessoa é novo ou é velho nas suas ideias. Se assim fosse, Miguel Arraes não teria valido absolutamente nada. Um Oscar Niemeyer, então, enfim, tantas, Ariano Suassuna, não é? Então, e tantas outras. Tantas outras, não vamos brincar, né, Natália? Tantas outras lideranças com idades avançadas e com pensamentos
novos, né, com pensamentos novos, concluindo, fechando, com pensamentos novos. E o Fernando, guardado as proporções, ele é uma pessoa de idade avançada, mas que tem pensamentos novos, né? E inclusive, diga-se de passagem, quando passou na Câmara de Vereadores, teve zelo para com o dinheiro público e suas contas foram aprovadas. Me parece que o velho é não ter as suas contas aprovadas, é não ter zelo com o dinheiro público, ponto. Aí então, para encerrar, ele faz aqui uma avaliação, que eu acho que é uma avaliação que está muito na linha da Arena, do PDS, etc., né? Porque você é oposição, aí então você desclassifica o seu adversário, que está no poder, na sua totalidade, né? Dizer que o governo atual está um caos, que o governo atual não presta. Ora, o governo atual tem os seus avanços, o governo atual tem os seus méritos, esses méritos inclusive é reconhecido pela população, muito embora o governo também atual tenha uma série de coisas para corrigir, e dentre elas, concordo com o Zé Augusto, com relação à questão da segurança, não de ele colocar segurança em Santa Cruz, mas de ele capitanear, de ele liderar toda uma movimentação em nível até de micro-região, de proposições, levantar cobranças ao governo do estado para se minimizar essa questão da falta de segurança em Santa Cruz do Capibaribe. Quer seja na segurança do ponto de vista de polícia ostensiva, de polícia investigativa e também de políticas sociais que venham minimizar a situação das pessoas que estão à margem da sociedade. E aí vim questionar para encerrar o blog do Magno, porque fez a pesquisa do Edson, etc. Ora, Por Jesus, várias pesquisas que o Magno fez aí, deu certo, né? Quer dizer, a pesquisa só é boa quando ela favorece ao Zé Augusto. Então, quando a pesquisa não favorece ao Zé Augusto, ela é uma pesquisa ruim, né? Quando a pesquisa favorece ao Zé Augusto, ela está tudo direito. Quando não é uma pesquisa manipulada. Ora, falar de pesquisa manipulada, não é? Me parece que foi na eleição anterior, não é, que apareceu pesquisas manipuladas. É? Parece-me que foi na eleição anterior que apareceu um cientista político dizendo que o candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe deveria ser José Augusto Maia. E a gente viu o que foi que aconteceu. Não é? A gente viu o que foi que aconteceu.
Não. Natália Arruda.
Olha, a gente chega um ponto, e a gente andando na rua, às vezes, e até nos blogs, às vezes tem gente que diz, o que é que Natália tem contra Zé Augusto? Eu não tenho nada contra Zé Augusto, né? Fui amigo, converso com ele. O problema é que Zé é quem faz tudo isso. Ele faz umas colocações de fazer pena. E enquanto Zé Augusto estiver fazendo essas colocações, Carlos Lisboa, enquanto ele estiver na política, é muito difícil os Taboquinhas ganhar de novo em Santa Cruz do Capibaribe, senhor. Olha, a entrevista dele, o cara sair daqui para Pão de Açúcar. Pão de Açúcar praticamente é um bairro de Santa Cruz do Capibaribe. E falar umas besteiras dessa, rapaz. Isso é triste. E eu sempre venho dizendo aqui no rádio, eu tenho até pena de Fernando Aragão, que ele quer uma coisa que dentro do grupo, ele tem a pessoa que mais é contra ele, que é Zé Augusto. E ele não quer Fernando de maneira nenhuma. Se quiser, é para fazer corpo mole lá na frente. E descredibilizar a pesquisa. As pesquisas dele é quem é descredibilizada. Hoje ninguém em Santa Cruz mais acredita numa pesquisa encomendada pelo senhor José Augusto Maia. Não, ninguém acredita, não é? E o Fernando Aragão? Ele vem trabalhando essa candidatura. E os vereadores também merecem respeito. Se colocaram a candidatura de Ernesto Maia, mas vamos respeitar. Ele não foi bem votado, mas era um desejo dele. E todo mundo tem direito a ser votado e votar. Eu quiser ser o candidato a qualquer coisa, eu poderia ser. Agora, o povo vota se quiser.
É um princípio constitucional.
Exatamente.
Isso.
É isso aí.
Me permita, Natália, se o Zé Augusto tivesse agido como liderança nessa discussão
da
candidatura para deputado estadual, eu acredito que poderia ter contornado a situação, mas ele não foi como liderança, ele foi como mandante, impondo. E a gente, quando impõe as coisas, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela não dão certo.
Eu queria que Zé Augusto chegasse na rádio e dissesse: eu não fui candidato a deputado estadual porque a lei não me deixou. Isso aí era muito bonito, ele dizer isso. Eu tenho conta rejeitada e não posso ser candidato. E por que é que Fernando não pode? Fernando não tem conta rejeitada. Ele é o único que está trabalhando uma candidatura sofrida. É o único que está trabalhando uma candidatura contra um governo que está aí com aprovação boa e ele não está com medo de enfrentar. Isso é uma virtude do cara. Eu acho bonito o cara ter ego e ter coragem. Eu sou desse tipo. Então, aí ele diz: não, nós vamos trabalhar uma terceira candidatura. Então, e tem outra candidatura dentro do grupo até agora? Então, é o próprio Zé Augusto. Cara, tu não pode ser. Tu não pode ser. Ou então, bota um para discutir. E eu vou também aqui dizer uma coisa ao nobre vereador Fernando Aragão. Fernando Aragão disse que tem procurado Zé Augusto. Não tem. Ele foi lá para a visita de Armando Monteiro, que eu fui também. Ele estava lá, Fernando. Fernando, quando a gente tem procurado uma coisa, a gente leva uma pauta. A gente leva uma reivindicação, chama os pares. Mas só ir lá, sentar, para Zé Augusto ver a pessoa lá, aí é que ele acha bom. Zé Augusto veio na casa de Fernando Aragão, quando nós estávamos com o programa lá, porque eu disse lá a verdade, aí ele veio para chegar lá e ficar ali na mesa, por ali, e observando o que estava acontecendo. Mas, olha, com essa maneira de dizer o maior líder de Santa Cruz do Capibari, olha, aqui eu vou dizer uma coisa: liderança e poder e dinheiro não pode se entregar a qualquer pessoa. Não pode, seu José. Olha, rapaz, onde é que tu é mais liderança em Santa Cruz, Augusto? Aonde? Aonde? É, não pudesse ser candidato federal, não pudesse ser candidato a deputado estadual, não vai poder ser candidato a prefeito. Não vai. Isso é a lei, não é eu não que estou dizendo. É porque eu estudo a lei, eu olho a lei. Eu sou um matuto lá do Pará, mas eu falo aqui o que tem a lei. Eu não venho aqui inventar não, seu Carlos Lisboa. Eu não venho aqui inventar, como muita gente vai inventar. Para se dar uma entrevista numa rádio, numa emissora, chega lá e diz: olha, o Fernando quer ser candidato, não tem meu apoio, mas a gente vai discutir. Mas dizer que Fernando brigou com Zé Augusto? Aonde foi que Fernando brigou com Zé Augusto? Aonde? Se ele tem uma briga com Ernesto por causa de família, diz aí. Dizem a boca miúda aí que é por causa de herança. Se for por causa de herança, é a herança de Severino Pereira para dar uma briga desse tamanho, e prejudicando o partido. Nós queríamos, eu queria, que Santa Cruz, Carlos Lisboa, Ralf, Leone e Silvio tivesse uma oposição unida, coesa, para enfrentar, porque um prefeito ele só presta numa cidade se ele tiver uma oposição boa, se ele tiver gente pensando nos destinos de Santa Cruz, mas pensando no eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Zé Augusto, não é assim não, Zé Augusto, te liga, porque senão tu vai ficar sozinho em Santa Cruz do Capibaribe, como o saudoso Isidro andava num burro para lá e para cá.
Leon, Ralf Lagos. Sim, só um momento em volta, agora sim.
Rômulo ligou para aqui e perguntou se estava escutando o programa. Ele escuta esse programa, Rômulo, filho de Zé dele, e perguntou se Natália Arruda trazia uma mesa para aqui.
Mas a gente depois vai ter que comprar outra. Vamos lá, Ralf Lagos.
Olha, aqui.
Pode falar.
Nós fala aqui a verdade.
Pode falar.
Olha, Silvio, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Rômulo, Zé Dedelo, que está sempre ouvindo, e começar falando o seguinte: veja só, quando você se traveste do poder. Isso certamente lhe trará muitas complicações no futuro. Né? Eu acho que o poder, as pessoas devem usar o poder em benefício da coletividade. Mas existem algumas pessoas que se travestem do poder e acham, em certo momento, que são o próprio poder. Depois acaba dando nisso lá no final. Porque existe toda uma dificuldade para sair desse poder. Carlos Lisboa, uma vez disse, a gente conversando na Rua Grande, ele me disse uma frase muito interessante que eu queria colocar aqui, que era, Zé Augusto não estava preparado para sair do poder e Toninho do Pará não estava preparado para assumir o poder. E é uma grande verdade. Você percebe até hoje que as ações de Zé Augusto são ações de quem não tinha condições de sair do poder. Só que tem um grande problema. É que quem dá e quem tira o poder numa democracia é o povo. E o povo decidiu tirar o poder das mãos de Zé Augusto em 2012. Em 2012, quando ele perdeu para Edson Vieira. Aí, quando você não assume seus erros, você começa...
O nós entender política, nós sabíamos que o melhor candidato na época para Edson Vieira era Zé Augusto. Para enfrentar ele.
Exatamente.
É o melhor candidato.
A própria pesquisa mostrava.
Todo mundo correndo dele.
Exatamente.
Como é que o cara ganhava?
Só aí... não cientista político.
Exato.
Um mané do Zanzolá.
O de Zé Augusto. Isso. Porque o de Edson dizia que o melhor candidato era Zé Augusto para se ganhar.
Não precisava cientista político, não.
Mas o que é que acontece? Quando você não percebe, quando você tem um ego tão inflado que você não percebe em si os seus próprios erros, você começa a botar erro nas outras pessoas. É o que acontece com o deputado. Repare que na entrevista de ontem ele botou erro em Ernesto, em Fernando, em Magno Martins, na imprensa de Santa Cruz, menos nele. No prefeito de Itaquartinga, no prefeito de Santa Cruz e menos nele. Você percebe? Ora, sempre achei que os Boca Pretas perderam muitas eleições porque não sabiam parar e admitir o adversário que estava do outro lado. Agora acontece isso com o grupo da Boquinha. Eles não conseguem parar e admitir que eles vão ter pela frente um prefeito bem avaliado nas próximas eleições. Um prefeito que as pesquisas avaliam ele muito bem. Ora, Zé Augusto falar da pesquisa de Magno Martins, o que é que estava errado na pesquisa de Magno Martins se ela dizia que Edson Vieira ganhava? E ele ganhou. Tentar descredibilizar uma pesquisa dessa?
Na eleição anterior, dizer que Toninho ganhava.
Que Toninho ganhava e Toninho ganhou. Todas as pesquisas que fizeram em Santa Cruz hoje, da pesquisa de Edson Vieira, bem avaliado. Sabe o que foi que ele disse, Silvio? Ele disse que a Edson Vieira era bem avaliado porque a imprensa de Santa Cruz acobertava Edson Vieira. Ele até usou a frase, o que é escândalo passa a não ser escândalo porque a imprensa acoberta Edson Vieira. Outra vez, tirando a responsabilidade de si, que deveria fazer oposição, uma oposição séria e não faz. Por exemplo, o absurdo que essa imprensa aqui e outras rádios denunciam da PE-160 e o senhor, nobre deputado, nunca teve coragem de usar a tribuna da Câmara Federal que fala para o Brasil para denunciar o absurdo que aconteceu na PE-160. Uma PSE de buraco que foi usada como trampolim político para o povo de Santa Cruz e região. Se pergunte, deputado Zé Augusto, por que é que nenhum... Quando o senhor fala de Barack Obama, do grande Avilásio, prefeito de Itaquartinga, que eu tenho minhas ressalvas também, mas deve ser respeitado, porque o povo de Itaquartinga deu 2 mandatos a ele. Quando o senhor fala de Avilásio, o senhor se pergunte por que é que nenhum prefeito da região nunca quis lhe apoiar. Mamão nunca quis, não é prefeito, mas é liderança em Jataúba. Antônio de Roque nunca quis. Aí no Brejo, o próprio que o senhor apoiou para ser prefeito, o Roberto Asfora, nunca quis lhe apoiar. Odon nunca quis. Invertenta, aquele Romero, nunca quis. E aí em Itaquaritinga, Vilas também nunca quis. E em Toritama, o Odon. Então, o senhor, por que o senhor não se pergunta isso? Eu vou entrar na questão do Fernando Aragão com uma frase de um comercial que dizia, comercial antigo, mas dizia o seguinte: Quando não se quer, qualquer desculpa serve. E Zé Augusto está procurando uma desculpa para não apoiar a Fernanda Aragão. Agora, tem uma coisa que é verdade e precisa ser colocada. Pesquisas e andar na rua diz o seguinte, que o nome de Fernando vem crescendo dentro do grupo para uma postulação de uma candidatura. E vem. Ora, não se joga, é um ditado para adágio popular muito antigo, não se joga pedras em árvore que não tem fruto. Se Fernando incomoda o deputado ao ponto dele ir para uma rádio e usar aqueles termos de Fernando não estava com o líder do grupo, quando eu precisei, é porque o nome de Fernando está incomodando. Vim falar do novo, ora... Peraí, às vezes, eu vou lhe dar uma parte. Às vezes, só para não perder o gancho, às vezes a juventude está justamente debaixo dos cabelos grisalhos. Eu vou dizer aqui um exemplo claro e notório da história de Pernambuco. Da história de Pernambuco, em 1986, Miguel Arraes contra Zé Múcio. Miguel Arraes, 30 anos mais velho do que Zé Múcio, mas quem tinha a ideia, a sacada, a cuca do novo, era o Miguel Arraes. Era o Miguel Arraes. Então, o governo, a oposição precisa de uma vez por toda, e não vai conseguir, a oposição não vai conseguir união. A única coisa que a oposição pode conseguir em Santa Cruz é por uma força popular, Carlos, por uma força popular, o nome de Fernando chegar a ser candidato, que é uma campanha, eu concordo com o Natálio, é uma grandeza de Fernando, porque é uma campanha dificílima contra o candidato Edson Vieira, que está muito bem avaliado, Carlos.
Eu acho o seguinte, se o Zé Augusto foi falar de Fernando Aragão, ele apresentasse um candidato, não ficasse nessa covardia, não. Mafiando por trás. Chegasse lá, ele é candidato, eu também tenho um aqui. E vamos discutir no grupo. Se faz política assim. Não é ficar por trás dos holofotes, botando culpa na imprensa, botando culpa na rádio, botando culpa nos blogs e chegando lá, queimando o Fernando. Então, mostra um, pra gente ver a cara dessa pessoa.
O melhor... Pois não.
Só rapidinho, que a gente já tá com o tempo estourado aqui.
O melhor prefeito que o Recife já teve em toda a sua história foi um homem de idade avançada, Pelópidas da Silveira.
Um homem
de visão à época, prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Raimundo Aragão. E essa questão de dizer que a imprensa, ele está desconsiderando a consciência popular do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Tem nada a ver com imprensa não, amigo Zé Augusto.
Ô, Silvio, a taça da Copa Nordeste acaba de chegar lá na Rota do Mar Complex, né? Então, você que quer ver a taça lá da Copa do Nordeste, de 10 às 3 da tarde estará lá.
Então, você pode lá tirar foto e também fazer o seguinte, você pode narrar, né, narrar um futebol lá, tá, porque o canal Esporte Interativo vai estar lá filmando também, né, e vai escolher certamente os... Eu não sei se são os melhores ou os mais engraçados para exibir, né?
Exatamente.
Eu acredito que os mais engraçados.
Eu vou para imitar Maurício.
É, né?
Fazendo o que gosto.
Como é?
Como não?
Não.
Fazendo o que gosto aqui na sua Polo FM.
Tá na hora do partido se unir. Fernando é quem pode fazer a mudança, porque ele é um homem honesto. Aline Araújo, do Dona Lica 2. Mais comentários aqui. Bom dia, Rádio Polo. O que vem dizer não atinge só Fernando. Fala. Não atinge só Fernando. Fala. Eu não entendi aqui. Bom, mas deixa eu ver o final do telefone, 8485. Lenildo, Taboquinha de coração, volta em Fernando. Bom, já tem um slogan aí. Um abraço, Lenildo. Isso é. Essa história de os bocas pretas dizerem quem temem Fernando me parece presente de grego para troianos. Isso é o que eles querem que os taboquinhas pensem. Bruno do Dona Lica, recado do Bruno aqui do Dona Lica. Outra pessoa diz aqui o seguinte: atenção todos que apoiaram e votaram em Ernesto nas eleições passadas, estão condenados pelo todo-poderoso líder Zé Augusto. Onde vamos parar? Santa Cruz precisa de políticos sérios e comprovadamente honestos. Carlos Lisboa, diga o motivo de você ter retirado sua candidatura em 2012. Você disse, não foi já? Você falou em coletiva, né? Em coletiva e tudo. 4666, final de telefone, mas deixa eu ver se a pessoa assinou aqui.
Eu lembro de uma frase interessante que o Lisboa disse, que ele disse que ia procurar a paz interior. Foi lá para o Cine, tá? A boca ficou relaxada dentro de uma rede.
É, a Muriçoca de Edson... É, aqui não pode. Fábio, essa é da Cacimbinha. Cacimbinha é meio podre, né? Não, não dá pra falar que você colocou aqui, não. É, Zé perdeu o sentido da coisa. Ele se acha o dono do grupo Taboquinha. Zé, bom, chega de... Bom, a pessoa aqui, o Wellington Nascimento, né? Que também faz críticas a Zé Augusto. Ninguém suporta... Deixa eu ver. Um recado pra Zé. Estamos no tempo da inovação. Inove suas ideias. Estão arcaicas. Jaimere e Ana Paula. É, Ralf, se foi para... Tá, se foi para perder... Ralf, já que foi para perder, tinha que ser com o José Augusto, porque senão ele ia falar, se fosse eu, a gente tinha ganhado. Ah, final telefone 7690. É, Silvio, não dá para mim aceitar como está... Não dá para mim aceitar, não dá para eu aceitar essa estrada do Pará. Só sabe como está quem precisa dela toda semana. Gilson, do sítio Barra da Cruz. Aqui já é outro recado. Deixa eu ver aqui os torpedos. Eu estou falando aqui para vocês irem pensando, viu? Que tem agora o bola cheia e bola murcha, viu? Bola cheia e bola murcha. Aqui, Silvia, né? Está aqui. Não, eu sei que você não vai falar, Silvia. Apenas que segunda-feira chega. Lio Pneus, é isso? Chega Lio Pneus na próxima segunda-feira? É. Segunda-feira, o grupo Lio Pneus abrirá uma nova loja. É Bridgestone, né? Bridgestone Firestone, em nossa cidade. Além da qualidade dos pneus Bridgestone Firestone, você poderá contar com serviços de alinhamento 3D, balanceamento, cambagem, com todo o maquinário de última geração. Você está convidado para conferir a segunda-feira agora, com promoções de inauguração, Lio Pneus na Avenida Brasileira, no bairro Santo Antônio, em frente ao antigo Posto Elo, tá? Segunda-feira inaugura, então, Lio Pneus aqui em Santa Cruz. Acho que o próximo candidato... aqui uma piadinha também... bom dia, o mal de Zé é arrogância, pois o arrogante vê defeito em todos, menos em si mesmo. Alcione, prefeito Thales, vice Natálio. Bom, foi Maria que disse aqui. 10:06, vamos então para bola cheia e bola murcha. Leone Souza, bola murcha da semana.
Olha, bola murcha da semana vai ser para a administração municipal no tocante, principalmente a Secretaria de Saúde, por inúmeras reclamações que têm chegado e o que a gente também tem vivenciado nos últimos dias. É o combate a essa praga, a essa proliferação de muriçoca.
E a muriçoca, a cidade, você sabe, né?
A muriçoca está tomando conta da cidade.
E a muriçoca?
E a muriçoca já está fazendo sucesso aí, até com música. Então, Silvio, olha, se você vai no Rio Verde, eu ontem estive passando no Rio Verde, as pessoas me param no carro para reclamar de muriçoca, achando até que a gente resolve o problema das muriçocas. Você vai no São Miguel, inúmeras pessoas também reclamam que à noite não estão conseguindo nem assistir suas televisões de jornal por conta de muriçoca. Então, o que é que custa, né, o poder público municipal desenvolver alguma atividade nesse sentido de combate às muriçocas? Então, a administração municipal, porque não estão nem sequer conseguindo combater as famosas vieirinhas.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai para uma pessoa espetacular que essa cidade tem. Pelo trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo da sua vida. A sua vida já é uma história de muito sucesso, de muita, uma pessoa aguerrida, e tem dado exemplo, não só na sua vida pessoal, como na sua vida profissional. Então, bola cheia da semana vai para Dr. Silvano, um excelente profissional, pelo que ele tem desenvolvido nessa cidade. Só para relembrar, no tocante, ele tem investido em pessoas que têm potencial nos estudos e têm contribuído para que Santa Cruz no futuro tenha bons médicos formados pelas universidades públicas, e ele tem investido em pessoas carentes, pessoas que vêm lá de baixo, que sabem o que é a real dificuldade. Então, tá de parabéns, e o bola cheia é para Dr. Silvano pelo excelente profissional, pelo que ele tem desenvolvido. Espero que seja copiado pela classe política de nossa cidade e desenvolva esse tipo de atividade também em nossa cidade.
10:08, aqui outro WhatsApp, 24555, Silvio Vermelho acabou. Bom, deixa eu ver aqui, Silvio, me ajude a cobrar essa estrada do Pará. Gilson, outro aqui, a gente já falou, viu, Gilson, esperamos que faça. com apoio do Tibúcio, no menu da cidade, caderno de 20 matérias, R$ 11,99. No açougue do Tibúcio, costela de boi por apenas R$ 7,99, carne da pá, R$ 9,99, chambaril, R$ 7,99, a 100 por R$ 11,99, carne com osso, R$ 8,99, sem osso, R$ 10,99. Na quitanda do Tibúcio, tomate a partir de R$ 1,19, cebola branca de primeira, R$ 1,99, e você sabe, paga tudo utilizando seu cartão de crédito. Companheiro Carlos Lisboa, bola murcha da semana.
Bem, antes do Bola Murcha, Silvio, eu gostaria de dizer que os ouvintes deveriam, sobretudo os empresários dessa cidade, deveriam ter uma atenção muito especial para essa questão da creche Alcançando Crianças Carentes, da Irmã Dalva. Ela presta uma assistência lá a uma série de crianças, de mães que vão ao trabalho e não tem com quem deixar essas crianças. E há um bom tempo atrás ela foi orientada pelo Condeca a fazer uma modalidade contratual com alguns funcionários, e essa modalidade contratual, ela foi uma modalidade equivocada, porque a modalidade contratual que ela deveria ter feito era com base na CLT, né? Que era um contrato seletista. E aí, então, é bom que as pessoas ajudem, não é? Porque ela precisa de resolver esse problema, muito embora ela foi à Câmara de Vereadores falar com o presidente da Câmara, e ele já colocou a assessoria jurídica da Câmara para minimizar essa questão junto ao Ministério do Trabalho, do ponto de vista de suavizar esse débito no ponto de vista de prestações. E o interessante é o seguinte, o poder público é uma coisa ridícula, vamos assim dizer, né? Quem deveria assistir essas crianças seria o poder público, não é? Através dos três entes, o ente federal, estadual e municipal. Não assiste, aí então a pessoa vai fazer um trabalho em parceria com o poder público, que dá uma quantidade de recurso através de subvenção insignificante, e aí vem o Ministério do Trabalho, que é um órgão também do poder público, e aí acaba criando uma situação dessa, quando poderia resolver a situação de outra forma.
Pois é, e aí está precisando,
é bom que as pessoas
ajudar,
contribuem, atenção, né? Aí os grandes empresários, etc., né?
Deixa eu repetir aqui o número da Irmã Dalva, 9983-8111, 9256-8187, 9256-8187, que é o telefone da Claro, 4162, é o que ela está devendo hoje, FGTS e INSS, né? E se não, né, não sei o que é que exatamente ela vai fazer, porque precisa pagar até terça-feira, né?
E se ela não pagar, ela recebe uma multa muito pesada, e o débito aumenta muito rápido.
Só não sabia que para se fazer o bem criaria tanta. Bom, mas vamos lá. Carlos Lisboa, bola murcha da semana.
Olha, o bola murcha da semana vai para o Zé Augusto Maia, em razão das suas posições, em razão das suas colocações, como mandante do grupo de oposição. Bola murcha vai para ele.
Bola cheia da semana.
Olha, o bola cheia eu vou repetir, pode repetir, não é? Obviamente. Então eu vou ter a mesma posição do bola cheia com relação ao companheiro Silvano, doutor Silvano, médico doutor Silvano, que é um grande profissional, e além de um grande profissional, é uma pessoa extremamente humanitária e tem uma preocupação com a situação de saúde do povo em nível de Brasil, de estado e em nível de município, tem contribuído grandemente, de forma grandiosa, com essa questão. Fato esse que as pessoas também precisam de contribuir, obviamente, porque a Constituição é clara, as responsabilidades sociais são do Estado e da sociedade. Mas ele faz uma coisa que o Estado deveria fazer à altura e não faz.
Adoro o Zé Augusto, mas concordo com todos que Fernando Aragão é o melhor candidato para os Taboquinhos. Homem correto e inteligente, foi o recado aqui da Índia Brasil. Um abração para a Índia. O Bola Murcha hoje é para Silvio, que não leu meus torpedos, mas...
É nova, Silvio.
O Bola Murcha é para Silvio, que não leu meus torpedos. É Índia, eu li agora, Índia. Chegaram dois, eu acho que é porque eu demorou, né? Índio, cheirão para tu, viu? Ralf Lagos, Bola Murcha da semana.
Ô Silvio, o Bola Murcha da semana não poderia deixar de ir para o deputado José Augusto Maia, depois de uma entrevista como aquele deu ontem na Rádio Filadélfia FM, do meu amigo Alberto Xavier, a quem eu mando um grande abraço. Porque a liderança, como foi dito aqui, teria que apaziguar, né, e tentar diminuir as arestas, e não abrir uma vala no meio do seu grupo político para que se ficasse e separando, sendo separatista, separando os que apoiaram fulano, os que ficaram com o grande líder. Então, o Bola Murcha da semana vai para o deputado José Augusto Maia por essa razão, essa celeuma, e daqui a pouco eu vou dizer mais um problema que tem no meu Bola Cheia.
Bola Cheia, então.
Eu direcionei o meu Bola Cheia para as questões políticas, certo? Mas eu quero também dividir meu Bola Cheia com o doutor Silvano, que é meu amigo e que é um cidadão que Santa Cruz se orgulha de tê-lo aqui. Continue sempre sendo essa pessoa que o senhor é, doutor Silvano. Agora, o meu Bola Cheia também vai para o prefeito Edson Vieira. Porque enquanto o Grupo Taboquinha perde, ele ganha aliados. E a política, além de ser a arte de se comunicar, segundo os dicionários, também é a arte da soma. E o prefeito está somando. Tem problemas? Tem muitos. E a gente vai ver nos próximos dias aí como tem arestas também no grupo de situação. Agora tem uma grande diferença. As arestas do grupo de situação são tratadas de uma maneira profissional, dentro dos gabinetes, e quando todo mundo sai às rádios, aos blogs, às ruas, sai como se nada tivesse acontecendo. E ao contrário do que acontece no grupo Taboquinha, que resolve os seus problemas, às vezes até familiares, no WhatsApp, no Facebook, nas malas e nas esquinas da cidade. Então, enquanto esse grupo não tiver uma ciência que precisa para enfrentar um candidato forte, como vai ser a reeleição de Edson Vieira, se profissionalizar e ter o mínimo de respeito com aquele eleitorado que segue o seu grupo, ele vai perder um bocado de vez, Silvio José.
Natália Arruda, meu rei, pode escrever.
Pode escrever, sim.
Bola Murcha da semana.
Eu vou logo aqui dar um abração aqui nessa grande amiga que está aqui no estúdio, né? A Silvia Félix, uma pessoa maravilhosa, né? Uma educadora de primeiro mundo, podemos dizer assim. É, falar em você, Silva, a gente também manda um abração para a dona Auxiliadora e seu Joca Félix.
É verdade.
E um abração também para Iremaia, né?
Iremaia também.
Tem que mandar um abração para ela, né?
Vamos lá, Bola Murcha da semana.
Olha, eu vou dividir o Bola Murcha, que não era nem para dividir, mas são graves os dois problemas. Primeiro é o problema na esfera federal, né? Aumento de gasolina. Ué, é uma tristeza a gente ver. Tem gente que diz, mas vai ter um aumento aí. Você está fora, já estava entrando aí. Né? Mas o povo já está sabendo dessa luta.
Então, bom, tanto Bola Murcha antecipada, né?
Tanto roubo na Petrobras que dava para ter essa gasolina lá para baixo. E onde, lá fora ela está custando 50% menos aonde vende lá a gasolina, né? E também a energia vai subir também. Aí então
Bola Murcha para governo federal, então.
Inferno.
Bola Murcha, governo federal.
Não. E a Bola Murcha mesmo, murchona mesmo, é para essa entrevista de Zé Augusto, um homem que foi criado com um microfone na mão. Era o homem do trombetão, era quem fazia as maiores gravações, tudo isso. Aí põe a raiva de dizer tanta besteira, tanta bobagem. Então a Bola Murcha, do tamanho dessa mesa que está aqui, é uma bola tão murcha que ninguém pode nem chutar ela, né?
Não e
pode,
Bola não. Cheia da semana?
Bola Cheia vai para o PC do B, que era um partido que estava aí, estava um partido quase que ninguém falava. Ele fez uma união essa semana, ocupou todos os espaços da mídia em Santa Cruz do Caparibe e até, sendo umas boas entrevistas, eu pude acompanhar várias entrevistas, umas colocações muito boas, e ocupou, viu, Carlos Boa, todos os espaços da mídia de Santa Cruz do Caparibe. Então, o Bola Cheia vai para o PCdoB, com toda a sua cúpula, Bola Cheia para mim da semana do programa.
10 horas e 18 minutos, 10 e 18, final então do programa aqui, somente com o Nicolau, que Natália pediu, daí fecha o microfone dele já. Nicolau, ele pediu para fechar com ele, então a gente fecha com Nicolau, que é a música que ele mais gosta, do Chiclete com Banana, porque ele está chegando no carnaval e tem que entrar no clima. Então aí, para fechar o programa, Natália Ruda e todo mundo cantando Nicolau, vamos lá.
Chiclete.
aqui pra gente fazer o back.
É, vamos lá. Abrindo o microfone, menos pra Natália. Vai pra Carlos Lisboa que vai cantar também. Vamos lá. Todo mundo dá.
Já tá com ela que não botará dele, tá vendo? Ah, pera aí, cara. Segundo coloca a sua música.
Tá aí, a música do Natália Arruda. Bom, mas dá pra usar de... É, porque ele ficou triste aqui. Carlos Lisboa ficou triste. Então, para o companheiro, a música dele.
Impressionante, né? Enquanto a juventude estava nas ruas lutando pela democratização desse país, Carlos Lisboa ouvindo um menudo.
Menudo, dominou e foi legal.
Ai, é um negócio sério. Rapaz,
a seguir. Absurdo. A seguir, teu manhã da Polo.
Tchau, um abraço.
Rádio Debate Polo FM.